Eu ainda não cheguei muito bem à conclusão do porquê de República, mas há dois fatores que eu acho que influenciam. Um tem a ver com o termo res publica, do latim, que se eu tenho medo de falhar no que é que quer dizer, mas suponho que seja um espaço público. A existência destas casas comunitárias já vem desde há muito tempo. E não foi desde sempre que se chamaram repúblicas. O facto é que as repúblicas que nós temos hoje em dia vivas, em Coimbra, e as mais recentemente mortas, são todas da altura da implementação da República. Faz algum sentido que se calhar se tenha começado a chamar Passos da República ou República, casas que começaram a contestar o sistema monárquico. É difícil encontrar informação em relação a isto, porque esses espaços já existem desde o século XVI ou XVII, mas não nestes moldes. Eram casas cedidas pela universidade, pelo rei, na altura. Ou seja, o rei, quando fundou a Universidade de Coimbra e a trouxe para cá definitivamente, quis garantir alojamento para os seus estudantes. E esse alojamento passava por casas em que os estudantes. Casas masculinas em que os estudantes iriam viver e iriam ter uma cozinheira e uma senhora. E sempre foram dotadas deste espírito comunitário e de que os estudantes que não estavam nestas casas viriam comer ou viver aqui também.
Depois de que mudaram a lei das rendas no 2013, morreram duas repúblicas, isso é verdade? O que é que mudou para as repúblicas depois disso?
Não morreram duas repúblicas, ainda só morreu uma, a 5 de outubro. Mas mudou muita coisa porque basicamente trouxe a necessidade às repúblicas de lutar pela sua sobrevivência, não só aos níveis em que já lutava, mas a nível de garantir o seu espaço, onde já estão há muito tempo e pagam rendas, embora agora já estão quase todas atualizadas, mas nessa altura, embora rendas baixas. A lei em si, as alterações que trouxe, não, ou seja, não eram comportáveis, porque trouxe a liberalização completa, ou seja, o senhorio pode pedir o que quiser pelo imóvel, não há teto nenhum, o que pode ser um ótimo veículo para que haja despejos, seja com repúblicas, seja com quem quer que seja.
E as repúblicas também têm proteção ou são património cultural da Unesco, não é? O que é que isso significa na prática?
Isso é uma questão complicada porque o património da Unesco incorpora toda a área, todas as casas que estão dentro da área que foi elevada a património da Unesco. E nesse contexto, as repúblicas que estão dentro dessa área são consideradas património da Unesco, não por serem repúblicas, mas por serem uma casa da área. Depois, na candidatura ao património da Unesco, a universidade não é que incorpora as repúblicas a património também, que quer incorporar. As repúblicas são usadas como um argumento do porquê da riqueza desta área em específico. Num contexto geral, não é o objetivo daquilo trazer as repúblicas para também para serem reconhecidas por repúblicas, património imaterial. Não. Aquilo está anexado na candidatura, dentro do património imaterial que a candidatura pressupõe, é um argumento usado tal como é. São muitos argumentos usados, nomeadamente também a praxe, também a vivência académica, ou seja, todo o contexto que faz de Coimbra única, em que as repúblicas tomam parte como. Ok, yeah. No entanto, as repúblicas que estão dentro dessa área são sim património. Património, portanto, referenciado pela Unesco como património a manter. Mas isso também não garante que se mantenha o espírito de repúblicas, garante que o edifício se mantenha em pé, nas melhores condições, e é só isso. É só fachada, no fundo. É só as fachadas, as ruas é que têm de estar no sítio em que elas estão. Ou melhor, como é o caso aqui da nossa rua. Desde 2013 há uma diferença notória no estado dos imóveis, o que é bom, mas não sei se era preciso ter passado por um reconhecimento da Unesco para isto. Acho que não se devia ter chegado aqui, não é? De degradação, enfim. Muitas
Não.
foram atualizadas e conseguem pagá-las. Houve repúblicas atualizadas logo quando entrou a lei para 600 euros. no caso das rosas, do Palácio. A Olinda está com 500. As repúblicas estão quase todas neste momento. Há três hipóteses. É aquelas repúblicas que já eram delas ou que já compraram um imóvel, porque essa é a única saída desta história, é garantir o espaço para então... Portanto, três. Ou tens a casa, ou estás perdida nas heranças de alguém e ainda não sabem que aquilo existe. Que são, neste caso, que eu saiba, umas duas, três casas, pelo menos. Compradas também estão neste momento três ou quatro. E em processo, quase todas aquelas estão com a renda atualizada.
Sim, eu fico sempre a pensar, quando eu vejo tipo as rendas que pagam, que são ainda boeda baixas, que é bom, e do outro lado, manter as casas em condições melhores, elas são beira velhas e com uma renda muito baixa, o que é que a senhoria pode fazer, tipo, manter a casa em boas condições, e o que é que vocês têm que fazer, tipo, nunca percebo o equilíbrio disso, estás a ver?
Esta questão da lei das rendas, em 2012 ou 2013, veio alterar um contexto que já durava, tipo, há mais de 40 anos, que era o congelamento, em que havia muitas casas de senhor, de velhinhos ou tipo de repúblicas, casas que já estão lá, as mesmas pessoas a pagar a renda todos os anos, há muitos anos, a pagar rendas de, sei lá, 20 euros, 30 euros, o que não dava ao senhor ir fazer obras nenhumas, não é? Por outro lado, se a casa não tivesse lá essas pessoas, a casa já tinha caído, provavelmente, porque ao longo de 40 anos, se tu não vais remendando uma telha ou um vidro partiu, só a limpeza da casa, tipo, é fundamental para que não se degrade muito mais, tipo, fica a responsabilidade das pessoas que moram lá. A nível das repúblicas, eu acho que conheço agora recentemente uma, já em luta contra um aumento de renda, que foi juridicamente, os repúblicos optaram por deixar de pagar rendas, aconselhados por algum advogado, até que a senhoria fizesse as obras fundamentais à casa. O contrato de arrendamento desta casa, que é o Farol das Ilhas, já não é abrangido por esta nova lei, eu acho, porque já é posterior a 90. Esta lei só veio alterar os contratos anteriores a 90.
E também é uma ajuda da Câmara, em algumas repúblicas ou em geral?
Mas eu sei que, por exemplo, disponibilizam-se tintas para a fachada, para o centro histórico, acho eu só.
Outra ajuda financeira qualquer, sabes?
Não há ajudas a não ser os sociais, que já é uma ajuda. A nível de espaço garantido ou de obras, ou pode haver ajudas, constituindo a República uma associação, pode-se candidatar a fundos do Instituto Português da Juventude, que eu suponho que são dinheiros europeus. E aí sim há ajudas, e há ajudas efetivas a repúblicas a recorrer a isso. Mas para... Ou seja, isto são ajudas, há vários planos de apoio dentro do IPDJ, e há um, de facto, para associações. Ou seja, este instituto apoia associações que reconhecidas por eles como associações juvenis. Para isso tens de ter uma série de critérios, ter 80%, acho eu, dos corpos gerentes das pessoas têm de ser até 30 anos, por exemplo. Pronto. E então, eles dão pelo menos dois tipos de ajuda. Uma, que é a atividade da associação, ou seja, tu tens um plano anual ou pontual de um projeto que queres e pedes, e à partida eles devolvem-te o dinheiro, tu gastas o dinheiro, apresentas as faturas e eles dão-te. E há também para a reabilitação de edifícios, só que aqui há uma cláusula importante, que é, como é óbvio, nenhum inquilino tem direito de fazer obras num edifício que não é seu. Portanto, só a associação detendo o edifício é que se pode candidatar a este... Ou seja, só a associação, sendo a possuidora do sítio onde está, é que pode candidatar-se a isto. Porque não são os proprietários.
E porquê é que é assim que eu vejo é tão difícil encher as casas de pessoas nesses dias?
Pois é uma questão complicada. acho que tem a ver com o individualismo da sociedade que está a ser criada agora, com a necessidade de conforto que nós não temos assim tanto nas repúblicas. Acho que as repúblicas sempre foram o espelho da sociedade em que se vivia nos tempos. É um ótimo espelho do que é que foi acontecendo, dos eventos marcantes. E acho que estamos a atravessar assim exatamente isso. Mas eu acho que se calhar se resiste. Haverá sempre alguém. Ou então não, vai mesmo. Pelo que eu percebi, a Direção-Geral de Educação cortou, tipo, o financiamento ao alojamento que dá à universidade para estudantes que não estejam em residências. Ou seja, se tu fosses bolseira, à partida tinhas direito a complemento de alojamento. Indo para uma residência, davam-te, sempre. Indo para uma casa normal ou para uma república, eu fui bolseira e tive esse complemento. Eu tinha de apresentar o documento de tabaco, que no fundo era um certificado em como eu pagava mensalmente aqui uma renda. Era só isto. E eu suponho que numa casa normal fosse o mesmo. Estás a ver? Tens o senhorio, ou um contrato, ou o que seja, estás a ver? E irias ter direito a esse dinheiro. E este ano parece que isso acabou. E há pessoas em repúblicas a ter de sair, que entraram a pensar que sim, e depois não tiveram, e para o ano já não vão poder estar em repúblicas.